Golpes através do WhatsApp, do e-mail e de outras modalidades virtuais estão cada vez mais frequentes. Uma entre as milhares de vítimas é Maria Amélia, que acessou o WhatsApp da central de atendimento de um plano de saúde. Na intenção de pagar a mensalidade, ela solicitou um boleto, que pagou sem suspeitar de nada.
Não tem como, porque aparece um símbolo no número do telefone. O boleto tem todas as características de um verdadeiro, a princípio. Não tem como você achar que não é. E como é um pagamento que você faz corriqueiramente, você dificilmente vai imaginar que seja fraude. Só percebi, me dei conta no mês seguinte para fazer o pagamento da mensalidade. Aí a Unimed me informou que o mês anterior estava em aberto. Tive que fazer o pagamento daquele mês em aberto e continuo tendo que fazer o pagamento do meu plano. Como se eu tivesse com um mês em aberto, né? Que não ocorria antes. Eu tinha ele pago mensalmente dentro do período.
A juíza Maria Verônica, titular do primeiro juizado especial de Maceió, explicou como são realizados esses golpes.
Tem o famoso golpe do WhatsApp, em que a pessoa envia uma mensagem de WhatsApp para outra pessoa, solicitando que efetue algum pagamento de algum boleto, e ela também envia o boleto junto, um falso boleto, é claro, solicitando transferência de valores de algumas importâncias ou depósito direto em conta. O outro é por e-mail. Quando você recebe um e-mail que você normalmente está habituado a receber, e eles clonam o site da empresa e ficam mandando boleto para os clientes por aquele e-mail falso que eles criam, para que os clientes façam os pagamentos como se estivessem pagando aquela empresa. E também tem os casos do telefone. Eles também ultimamente têm clonado o telefone e feito ligações para as pessoas para que elas também façam pagamentos ou movimentações financeiras.
A magistrada observa que em apenas alguns casos cabe acionar o judiciário.
Se eles conseguirem fraudar o boleto de tal forma que vá aparecer o nome da empresa, o que nunca aconteceu aqui no juizado, aí sim, é um caso a ser resolvido diferente. A gente pode sim condenar a empresa, porque aí a gente entende que houve vazamento nos dados da empresa. No caso do telefone, é um pouco mais complicado, porque a ligação telefônica, ela é gerada, os casos que temos recepcionado aqui, vem o nome do banco, aparece o nome do banco, você fala como se fosse alguém se fazendo passar por alguém do banco, como se fosse alguém realmente do banco. E aí você termina que você é realmente induzido a erro, porque eles clonaram o telefone do banco. Eles passam muitos detalhes da vida financeira do cliente, o que significa dizer que o judiciário tem entendido que houve vazamento, sim, dos dados do cliente, porque houve uma invasão no site do banco. Então, o banco é responsável.
A juíza recomenda que as pessoas fiquem alertas aos detalhes e desconfiem sempre.
No caso do WhatsApp, é sempre muito importante que a pessoa que recebe aquela mensagem pelo WhatsApp esteja atenta, que ela fique bem vigilante. O fato é que ele manda a mensagem, mas quando você faz o pagamento daquele boleto, você vai ver que muitas vezes o nome que aparece lá não é o nome da pessoa que supostamente teria lhe solicitado. Eles pedem uma transferência e dão um número de conta. Se você observar, quando você digita o número da conta, o nome do titular da conta não seria aquela sua filha ou aquela sua irmã. Não é, nunca é. Então, assim, é como eu digo, a gente tem que ficar realmente muito, muito, muito atento.
Com informações do jornalista André Risco, da TV Tribunal, do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe.